Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
I just want to give you a range.
Holy shit!
Who much fun I would want!
That guy's the worst actor I've ever seen in my life. The blood coming out of Zero is the most honest thing he's done so far.
It's not that bad.
Okay, it's fucking terrible, but...
Just find me an actor, a good actor. Give me, Woody Harrelson.
He's doing the next Hunger Games.
Michael Fassbender.
He's doing the prequel to the X-Men prequel. Yeah.
How about, Jeremy Renner?
Who?
Okay. He was the Hurt Locker guy.
He's an Avenger.
Fuck! They put him in a cape too?
God. I remember when I lost my...
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando a edição do Rapadura Cast! Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Birdman, ou a inesperada virtude da ignorância. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Homem Pássaro, advogado jurídico!
Olha aí, esse programa tá cheio de advogado. Arinaldo Dantas!
Thiago, tu roubou meu grito, cara. Eu ia gritar Homem Pássaro.
Esses advogados pensam todos iguais mesmo, né, cara?
Puxa vida! Eu vou aumentar o Vingador.
Olha só, fazendo a sua estreia aqui no Rapadura Cast, o crítico do cinema com Rapadura, o Wilker Medeiros.
Jurandir, eu tenho orgulho de ser ignorante, Jurandir.
Muito bem, olha só. Wilker, seja bem-vindo ao Rapadura Cast, sua primeira participação aí.
Jurandir, pra mim é uma honra. Você não sabe o quanto pra mim é importante estar aqui, porque eu acho que muita gente também deve saber, que assim como eu, comenta aí no Rapadura Cast, né, nos comentários aí e tal. E assim, eu escuto o Rapadura Cast há alguns anos, então pra mim é uma grande honra, cara, estar aqui. Tenho que agradecer aí.
Olha só, vamos falar aqui sobre Birdman, filme do Inharito, com o Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, muita gente bacana. Tá cheio de spoilers, do começo ao fim. Se você assistiu, pode ouvir de boa aí esse Rapadura Cast. Se você não assistiu, escute por conta e risco, porque a gente vai revelar tudo aqui, inclusive sobre o final maluco, sobre as críticas e etc. É bacana que você tenha assistido o filme para poder ouvir este programa. Tá avisado, né? Muito bem, vamos falar sobre Birdman, ou a inesperada virtude da ignorância, agora aqui no Rapadura.
Rapadura Cast.
This is my chance to finally do some work that actually means something.
It means something to who? You had a career, Dad, before the third comic book movie. Before people started to forget who was inside that bird costume. You were doing a play based on a book that was written 60 years ago for 1,000 rich old white people whose only real concern is going to be where they go to have their cake and coffee when it's over. Nobody gives a shit but you. And let's face it, Dad, you are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There is an entire world out there where people fight to be relevant every single day, and you act like it doesn't exist. Things are happening in a place that you ignore. A place that, by the way, has already forgotten about you. I mean, who the fuck are you? You hate bloggers. You mock Twitter. You don't even have a Facebook page. You're the one who doesn't exist. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. It's not important, okay? You're not important. Get used to it.
Muito bem, vamos lá. Birdman ou a inesperada virtude da ignorância?
Jurandir, serviço de utilidade pública. Pra começar, certo? Pra quem vai assistir e achar que a adaptação do Homem-Pássaro, é bom avisar que não é,
não
é?
Pronto, não é. O filme é diferente. Também não é adaptação do Homem-Pássaro, advogado jurídico.
Se você acha que o Falcão 7 vai aparecer pra resgatar o Homem-Pássaro, vai trazer nova missão pro Homem-Pássaro, a história é diferente, né?
Vamos entender esse título, Birdman, ou a inesperada virtude da ignorância. Uma virtude da ignorância. O que é uma virtude da ignorância, cara?
Primeiro, o sindicato mais óbvio é que a crítica escrita pela chatíssima Tabitha Dickinson, que é vista pela Lindsay Duncan.
A representante dos críticos do mundo, Siqueira. Você é uma preguiçosa.
Dos críticos de teatro. Bom, eu vou chamar
o título de Tabata, viu?
Tabata, é o Siqueira, você é o especialista em rotular as coisas também.
Siqueira saiu do filme com o couro todo inchado, viu?
Em êxtase, cara.
Saiu couro quente.
Exatamente, os querem ter um perfil diferente de outros críticos que ficaram ofendidos com o filme porque o filme mostra algumas verdades ou dá uma alfinetada, dá uma cutucada em alguns sentimentos, em algumas coisas que são meio intocáveis em Hollywood, o filme dá uma cutucada. Então algumas pessoas saíram muito incomodadas e é fácil ver crítica falando muito mal, ao mesmo tempo que é muito fácil ver crítica falando só coisa boa, né?
Agora, Juras, o que eu achei interessante, ele tem várias camadas, certo? A primeira que a gente pode falar nisso é uma acidez com o trato não só com os críticos, mas com a própria... como a elite... enxerga a elite intelectual. Essa auto-intitulada elite intelectual enxerga o cinema mais comercial, como o pessoal do cinema comercial enxerga essa elite comercial, essa elite intelectual. E é fácil perder de vista que tá todo mundo querendo produzir arte. E que arte é produto.
Ele, na realidade, o filme é uma grande crítica sobre o consumo de arte. Uhum. Seja cinema, seja teatro. Aquilo que as pessoas... Aquela parte que ele coloca, por exemplo, do... Que, inclusive, na minha opinião, eu que sou bem aquele cara que gosta do cinema pipoca, quando ele mostra aqueles efeitos especiais ali, os efeitos bem legais, eu disse, poxa, o filme melhorando, ele vai lá e me dá uma chibatada. O pessoal quer isso aqui, o pessoal não quer diálogo.
Mas, Dudu, essa cena, por exemplo, tá no trailer. Inclusive, é uma forma de vender o filme, foi colocando essa cena no trailer. Que todo mundo, caralho, é isso? É um filme de super-heróis, mas com crítica? Não é um filme de super-heróis.
Não é.
Primeiro a gente tem que falar sobre os realizadores. Inharito, um cara que tá presente já em Hollywood há um tempo, né, Siqueira? Ele já tem feito alguns trabalhos em Hollywood, apesar de ter muita experiência no mercado um pouco mais independente. Mas ele vem naquela safra, a safra vencedora, a safra mexicana que tá dominando Hollywood.
Arriba, arriba!
Porque em 2014 foi o Cuarón que venceu o Oscar por Gravidade, né, na direção, né? Seria uma nova tendência de Hollywood, daqui a pouco o Guilherme Del Toro ganha também o Oscar.
Eu tenho uma teoria em relação ao Iñárritu, em relação ao Del Toro. Não sei se a mesa vai concordar. Um dos meus diretores latinos, que aliás ele é espanhol, mas é latino.
Buñuel.
Um dos meus diretores favoritos. Morreu em 83, aos 83 anos, você na cidade de México.
Tu assistiu também aquela mostra que teve aqui em Fortaleza do Buñuel?
Aham. Uhum. Na Casa Amarela, inclusive.
Exatamente.
Primeira mostra, lá atrás, 300 anos atrás.
Assisti vários filmes do... Inclusive, o título era Luis Buñuel Mexicano, né?
É, espanhol de nascença, só que é mexicano de coração.
Exatamente.
É. Até porque alguns melhores trabalhos que ele fez durante o período mexicano dele. Até porque tava... Bom, mas de todo modo, eu acho que o Iñárritu e o Del Toro são meio herdeiros do Buñuel, no sentido de conseguirem trabalhar com a questão do surrealismo. Só que eles conseguiram trabalhar aí, conseguiram levar isso, de algum modo, pro cinema comercial. Coisa que o Buñuel, quando ele tentou fazer cinema comercial, que foi com o Robinson Crusoe dele, saiu um bom filme, saiu, só que sem muito da assinatura dele. Enquanto isso, mesmo nos trabalhos mais comerciais dos dois, no caso do Iñárritu, ele fez um trabalho que foi o mais comercial, que foi o Babel.
Isso.
Mas você notava a presença dele ali. Aliás, eu acho que foi até por conta do... Ele deve ter ficado um pouco desgostoso do Babel, que ele nunca mais tentou entrar com uma grande produção. Ele se voltou para o cinema menor, para o cinema mais autoral contido. No entanto, no Birdman, ele está trabalhando com uma produção de 22 milhões de dólares, que para ele é um orçamento grande.
Ainda assim é um filme pequeno, né?
Ainda assim é um filme.
Consideravelmente, né?
Se a gente for comparar com Gravidade, né?
A Gravidade é superprodução de 100 milhões, né?
É, mas se a gente for comparar o Birdman e Gravidade, a gente vai encontrar o quê? Dois produtos tecnicamente impecáveis.
É.
Porque, tecnicamente falando, isso, a fotografia, verdade, por exemplo, do Birdman é um show à parte. Aquele jeito que a montagem do filme com aquela câmera que fica em um único plano de sequência, que cria aquela ilusão que tudo acontece ao mesmo tempo. Que é simulando como fosse mesmo uma peça de teatro, que um ano se passa no mesmo segundo e tudo ali em torno do mesmo cenário, que por coincidência, o principal cenário do filme é o próprio teatro.
É, o palco da
é um espetáculo.
Erinaldo, quero te agradecer por uma coisa.
Você de nada, ter falado, de nada, você... já tá sempre de nada.
Pois é, você ter falado da fotografia dos dois, que é um elo entre Gravidade e Birdman.
Lubezki, né?
Emmanuel Lubezki.
É o melhor diretor de fotografia da atualidade, na minha opinião.
Sensacional. Gente, antes da gente começar a entrar nesses aspectos mais técnicos aí, ainda falando sobre a carreira do diretor, né, o que ele fez antes um pouquinho, tem um troço que eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas apesar do Iñárritu fazer filmes menores assim, né, e tá sempre entrando num cenário mais, entre aspas, cult, né, entrando numa vibe mais diferente, a galera, assim, que curte esse cinema mais independente, na verdade não gosta do Iñárritu, sabe? Sério, tem gente que, na verdade, ele tem uma fanbase de haters, na verdade, porque consideram muito do cinema dele como se fosse um cinema retrógrado, né? Um cinema, como é que eu posso dizer? Reacionário.
Você tá falando isso por causa do Amores Brutos? Eu lembro que quando a Amores Brutos surgiu, algumas pessoas disseram assim, nossa, é uma tentativa de ser um pseudo Almodóvar, sabe?
Eu não falo nem em relação mais essa questão da arrogância, né? Aqui também é um troço que é citado também no trabalho dele por essa galera, assim. Mas eu falo em relação realmente à crítica cinematográfica, que tem um problema com ele em relação à visão dele ao mundo, né, e tal. E, assim, provavelmente depois do 21 Gramas, que foi o Babel e o Beautiful, né?
Uhum.
O pessoal vem falando, assim, criticando muito, né? E nesse filme aí, parece que ele
se envigou da crítica.
Na verdade é o seguinte, né? Esse filme, ele tem dois aspectos, né? Ele tem a crítica, assim, dos dois lados, né?
Ele tem crítica de uns 15 lados, na verdade.
Pois é, verdade.
Ele tem a crítica do crítico para com aquele cara do blockbuster que quer fazer uma parada mais artística. Tem a crítica do cara que saiu de um lado blockbuster e tá querendo se reencontrar como ator, tá querendo sair do ostracismo, mas recebe uma negativa muito grande da própria classe. Vamos pegar o caso do Stallone. O Stallone foi um cara que sempre fez blockbuster, né? Pipocão, Rambo, Rock Balboa, ele fazia os personagens brucutus. Sempre foi o cara que fez esses pipocões e filme pra massa. Aí caiu no ostracismo gigantesco e voltou no Rock 6. Depois de muitos anos, meio que foi uma redenção dele. Todo mundo dizia que ele não iria conseguir voltar e ele conseguiu voltar, né? Então a gente vê essas provas na história do cinema em Hollywood, principalmente muito fácil. O próprio caso do Downey Jr., que tinha uma carreira promissora, entrou num marasmo de drogas e quase se mata para depois retornar como um cara renovado como Homem de Ferro. Então eu acho que o Birdman, Wilker, ele tem... várias formas da gente analisar, sim, que é o lado crítico da própria Broadway, sabe? O backstage da própria Broadway, porque a gente não via muito isso, sabe? A gente
exatamente
via a Broadway de um outro ângulo, do ângulo de quem tá na plateia assistindo a peça. A gente vê o lado um pouco mais egoísta dos atores, problemático dos atores, né?
Antes de eu assistir o filme, né? Muita gente tava dizendo que o filme, na verdade, era uma crítica ao cinema panfleto, né? Cinema blockbuster, né? Ou mesmo esses filmes de super-herói, com a atual ascensão desse subgênero, né? Que vem acontecendo aí. E era uma crítica muito forte em cima disso. Mas, na verdade, não é só isso, né, cara? Além desse troço também do ostracismo e de quem sou eu, se eu sou realmente o foda, né? Eu sou um grande ator e sou super famoso e tal, isso. Que reconhecimento é um troço que todo mundo quer, né? E além também dessa questão do cinema... do cinema panfleto, blockbuster, tem aquela questão também da crítica, né, cara? Da gente parar e pensar, peraí, eu tô aqui no meu grupo de amigos, nessa redoma que eu tenho, né? Meu cinema é um cinema cult, um cinema clássico, e realmente inconcebível, né, ver esse tanto de gente curtindo esse tipo de filme. Mas também a gente não parou pra pensar que essas pessoas também fazem escolhas, né? Essas pessoas também são humanas, né, cara? Sim. Essas pessoas trabalham, né? Essas pessoas, esses atores, não é porque, sei lá, um exemplo, o próprio Edward Norton, né? Não é porque o Edward Norton fez o Hulk que ele vai deixar de ser um grande ator, sabe? Exatamente. Que ele, só é porque, não é porque ele apareceu que a gente vai ter que olhar de lado pra ele, então...
Mas tem uma diferença aí, né? Porque a questão do Edward Norton, ele fez o Hulk, mas fez Clube da Luta, fez uma outra história americana, né? Então um cara que já tinha uma carga diferente do personagem do Michael Keaton.
Não,
do próprio Michael Keaton, entendeu?
Não, gente, eu sei, mas o Michael Keaton não tinha o Beetlejuice? Que ele foi super elogiado também antes, né?
Antes trabalhou do com Batman. Coppola.
É, exatamente, exatamente. É. Mas não é aquela coisa, é uma questão de escolha, né? Ele escolheu aquilo ali. Mas será que realmente foi errado, sabe? E principalmente aquela personagem crítica, né? A crítica de teatro lá e a prepotência, cara, que ela tem aquilo ali. O que acontece ali? Ela imprime, na verdade, o pensamento de muita gente ali, sabe? Não é só essa parte do super-herói, do cinema panfleto.
Total.
Das escolhas que a pessoa faz na vida, etc, etc. Ele tem outras dimensões. Então, assim, tem muita gente que fala que o filme é muito arrogante da parte do Iñárritu, mas eu acho que ele coloca a crítica dos dois lados, cara. Eu acho que ele não tá defendendo nenhuma bandeira.
Não, e isso tem outra coisa, gente. Quando ele cita os atores nominalmente ali, Woody Harrelson tá fazendo o terceiro Jogos Vorazes. Jeremy Renner é um Vingador. Michael Fassbender tá fazendo o prequel dos X-Men. E logo depois a câmera mostra, logo no cantinho, uma matéria sobre o Robert Downey Jr. com a franquia bilionária do Homem de Ferro.
Exatamente.
Me diga uma coisa. Esses quatro atores, eles são reconhecidos pelos dois lados. Eles estão em grandes blockbusters, mas também são atores reconhecidos por seu próprio talento. Pô, é difícil você falar mal do Woody Harrelson, é difícil você falar mal do Jeremy
Renner. Woody Harrelson... Ok, né? Porque o Woody Harrelson, ele veio... Ele tem uma ascensão recente, né? E ele fez muita coisa.
Na verdade, é que ali iam citar o Philip Seymour Hoffman, mas por conta do acontecido, né? Então eles tiveram que trocar pro Woody Harrelson.
Esse sim seria um excelente exemplo, porque o Seymour Hoffman sim tinha uma carreira já consolidada, né?
Pois é, só que por conta daquilo que aconteceu, né? Do suicídio do Philip Seymour Hoffman, trocaram.
O Woody Harrelson virou grande ator mesmo, Siqueira, por causa do recente True Detective e por causa dos dois últimos filmes. Um que ele... Como era aquele filme
não,
que
ele ia na... época,
mas ele fez o... Ele fez o filme com Oliver Stone, né, cara?
Assassinos por Natureza. Desde aquela época ele já era conhecido.
Roteiro do Tarantino.
Desde o início da carreira, o Harrison ele já teve grandes papéis.
Mas não era... Pá!
Não, isso... Foi fruto.
Ele nunca foi, na verdade, o cara do posta, né?
O Woody Harrelson, eu acho que ele nunca teve a oportunidade de ter um grande blockbuster em que ele tivesse aquele grande destaque. Na verdade, ele é um cara que sempre teve bons papéis, teve uma boa carreira, e agora, mais recentemente...
Jogos Vorazes, outro Detective.
Não, e aí que tá, Erinaldo, de novo, obrigado. A gente entrou aqui também nessa mesma vereda. A gente tá falando aqui, Woody Harrelson, por exemplo, por ele ter sido o cara do poster, o cara dos blockbusters, ele sempre foi relegado um pouquinho pro segundo plano. Exatamente, mas ele sempre esteve lá fazendo um ótimo trabalho.
Quem é vender com dessa nova geração?
Ô, gente, mas tem uma coisa que eu peguei, assim, no casting do filme, né? Ou melhor, no casting dos atores mesmo. Vocês não perceberam que um pouco se correlaciona tanto, lógico, obviamente, né? O Keaton, né? Com o Batman que Michael ele fez. Keaton, mas também o personagem do Edward Norton, né? Porque ele é um cara talentoso pra caralho, mas ele é um cara difícil de trabalhar, não, sabe?
Que tá. Ah, eu, total, cara. Eu total.
Que nem legal da parte do Edward Norton.
Né? Edward Norton como o Edward Norton no filme, né?
Exatamente, cara. Eu achei um muito grande por parte dos dois, tanto do Keaton quanto do Edward Norton, interpretarem versões que são caricaturas e exageros do que o pessoal acha que eles são. Eu acho que aquela coach que tem no espelho do Regan, personagem do Michael Keaton, é a coach mais importante pro filme. Uma coisa é uma coisa, não o que dizem daquela coisa.
Sabe uma coisa que eu... falando em coisa, uma coisa que eu percebi é... O filme, ele tem uma linguagem contemporânea, né? Porque ela fala de coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Quando cita Downey Jr. e Homem de Ferro, quando citam Woody Harrelson, quando citam... Quem mais?
Jeremy Renner, Michael Fassbender.
Quando ele cita isso, faz com que a gente se identifique, né? Porque a gente tá nesse mundo.
Mesmo universo.
Né? No mesmo universo. E até a questão de... Quando eu vi isso, me veio na mente, assim, logo a série Entourage, né? Que tem essa pegada, né? De os personagens encontrarem a Jessica Alba, encontrarem James Cameron, Martin Scorsese. Ou seja, o mesmo universo. É tanto que o Michael Keaton, ele se chama Regan no filme, mas ele poderia se chamar Michael Keaton.
Não, é, o Regan pra Keaton quase é que não tá. Tem diferença, né? E Birdman pra Batman também quase não tem diferença.
É, aí é que tá, Ju. A Emma Stone só não é Emma Stone porque, enfim, a Emma Stone não é filha do Michael Keaton, né? Então ficaria estranho, também, né?
Até onde a gente sabe, nunca teve problema com drogas.
Exatamente.
Mas, eu dei uma refletida sobre o assunto. É engraçado que o Michael Keaton, toda vez que você fala sobre o Batman pra ele, nas entrevistas, ele sempre fala com carinho. Ele nunca fala com...
Mas sequer ele é considerado por muita gente como o melhor Batman.
Mas ele sempre fala com carinho do papel. Ele
agora vê se o George Clooney fala.
É, eu tive a oportunidade de assistir um David Letterman, uma entrevista do Michael Keaton, né? Eu tava na segunda fila, então eu tava relativamente perto dele. É, me chamou a atenção duas coisas. Primeiro que ele é baixinho.
Uhum.
Ele é um cara, ele é baixinho e entroncado. E outro que ele é um cara muito simpático.
Ele tem 1,75, não é baixinho assim também não.
É entroncadinho.
Beleza.
Então ele veio falar com a gente, simpático, um cara simples.
O cara de 1,75 de baixinho
é foda. Mas é porque o Erinaldo tem 1,80 e pouco.
É, mas você olhando pra ele, ele tem aquele aspecto de um sujeito baixinho. E ele é um cara simples e bem simpático, sabe? Ele não pareceu ser aquele sujeito amargo, insatisfeito com a vida, como é o personagem dele, o Regan. Uhum. Talvez ele tenha interpretado não o Michael Keaton, mas aquilo que as pessoas pensam do Michael Keaton.
Mais especificamente,
o cara que talvez que fosse insatisfeito com a carreira.
Isso, exatamente.
Mas na verdade, ele o Inarritu até... pensa que o Michael Keaton era. O Inarritu, ele escreveu o filme, eu acho que antes de conhecer o Michael Keaton, mas já tendo em vista o Michael Keaton pro papel.
Exatamente. Até porque não é escolhido à toa, né? Um filme chamado Birdman sobre um cara que interpretou o super-herói e ele quer voltar pros holofotes e o Michael Keaton feito. Quase a mesma coisa.
Outra coisa também, cara. O Inarritu, ele tenta fazer com que o nosso subconsciente absorva essa noção do Regan ser o Keaton. A fonte do pôster do Birdman 3, que ocupa, acho que, metade de uma parede do Regan no trailer dele, a fonte onde tem escrito Birdman é a mesma do Batman, de 89.
Exatamente.
A máscara é igual a máscara do Batman, cara.
A máscara é parecida, o uniforme é parecido com aquele aspecto de armadura. É, o tempo em que os dois atores deixaram de interpretar o personagem é o mesmo, 22 anos.
Exatamente. Então, assim, não foi assim, ai, coincidência. Não existe coincidência nessas coisas, né?
Não existe coincidência quando você escala pro seu filme Emma Stone, que, aliás, estava no intervalo da gravação do Homem-Aranha 2.
Né?
Quando você escala Edward Norton, quando você escala atores que estão participando desse cinemão dos super-heróis, não existe coincidência.
Isso e tem uma troca, o Thiago, tem uma troca também em alguns diálogos entre ele e entre o Keaton e o Edward Norton que mostra um pouco como se eles fossem, assim, também fazendo correlacionando isso. A vida real de cada um, verdade. Sabe? Assim, um é mais egocêntrico, que é um cara mais... desprovido, né? O outro é mais preocupado, sabe? O Keaton é um cara que quer provar novamente quem é, sabe? Quer entrar novamente em ascensão. Já o Norton parece aquele cara meio relax, né? Relaxado, assim, com a carreira, né? Ele sabe isso. Que é um cara de talento e...
Ele sabe que tem que oferecem muitos papéis pra ele, né? Ele sabe que ele é bom.
Não, mas mesmo assim ele é muito vaidoso. Eu gostei do personagem do Mike Shiner.
Ele é muito bom, cara.
Até o nome do personagem.
Na minha opinião, a melhor atuação do filme é do Edward Norton.
Ele é muito bom.
Na minha opinião, ele literalmente rouba, né? A cena. Ele mexendo no roteiro, como dizem que eles fazem, inventando confusão. Isso. A única diferença pra mim do Edward Norton, daquele que a gente imagina que ele seja num set, do que foi nessa peça, foi que o personagem dele parece que esnoba cinema. Coloca o teatro, o palco sagrado como a coisa mais importante que existe.
Mas isso na verdade é uma crítica, é outra crítica já, né? Em relação à preocupação dos atores dentro do teatro e a preocupação do cinema, né? Já que o cinema seria algo em prol de crescimento popular, né? Em ascensão à mídia, e o teatro seria aquele troço mais particular, onde o ator realmente mostra ali o seu talento.
É o exercício da arte, né?
E tá preocupado realmente com a arte, essa coisa. Então, é mais por esse aspecto, né? Mas em relação aos personagens, é muito pontual isso, pô. Se você perceber, é algo assim que parece que foi feito pra aquela galera, pra aquela turma lá mesmo. Pra um cara como o Edward Norton, pra um cara como o Keaton, né, cara?
É. Agora, Wilker, tem a Tabitha, que é a personagem da Lindsay Duncan. Ela meio
também
que
conhecida como Siqueira. Tá? Ela também é conhecida como Siqueira.
Cara, mas não. O Siqueira e o próprio Wilker, que são críticos do Rapadura aí.
Não, mas a Tabitha, ela tem uma coisa interessante, que ela meio
que encarna... Que eu não gosto de
nada. Aquele pessoal... Não, aquele pessoal que encara o cinema, que é uma forma de arte relativamente nova, se você comparar com teatro, o cinema tem pouco mais de 100 anos.
Sim, fato.
Certo? Ainda tá engatinhando, ainda é uma arte que os próprios cineastas ainda estão aprendendo os seus limites, ainda estão esticando tudo que podem.
É, mas o fato de o cinema ter crescido tanto e ter chamado tanta atenção e ter atraído tanto público... consequentemente deixou o teatro em segundo plano, né? Que é uma coisa absurda pra muita gente. Isso se aplica, Siqueira, em livros. Isso se aplica em jogos de videogame que estão conseguindo atrair mais atenção do que o próprio cinema. E é uma bola de neve, meu amigo.
Que os aficionados por teatro vêm, e é esse pessoal que anda no circuito da Broadway, e é esse pessoal que... Pronto, o pessoal da própria Chip da Tabitha. Eles veem o cinema realmente como uma diversão de segundo escalão. E isso não é raro de se encontrar no circuito da Broadway. Até mesmo no circuito do teatro nacional.
Mas Thiago, sabe o que o filme pra mim mostra? Que o grande problema que existe hoje são os rótulos. A Tabitha, ela só quer saber do teatro e coloca o cinema como um produto que só serve pra ser consumido.
Meramente comercial, é.
Como se não fosse arte. Aquele que gosta só do sistema de diversão não quer saber dos diálogos chatos que só existem no teatro. Então ele coloca os vários lados das discussões e mostra o grande problema, são que as pessoas se recusam a ver o que é que tem de bom do outro lado, porque colocaram ali um rótulo. Olha, eu não quero saber de videogame, porque videogame é coisa para adolescente. Isso. E tá perdendo uma excelente diversão. Ah, eu não quero saber de filme cabeça, porque eu só quero saber de filme Vingadores... filme blockbuster, tá perdendo uma excelente oportunidade. Eu acho que você tem a oportunidade de aproveitar tudo aquilo que a arte oferece, desde a arte clássica, a arte moderna, desde o cinema ao teatro. Eu acho que a crítica que ele faz, e de uma forma, eu acho até um pouco cáustica, pesada, que ele mostra críticas pesadas dos dois lados. Todo mundo se sentiu ofendido, todo mundo se sentiu representado, todo mundo que tem alguma ligação com
o cinema. Ele tenta relativizar, né, o troço, né? Porque se de um lado tem a galera mais cult, que critica qualquer tipo de cinema panfleto, do outro lado tem o pessoal que diz que troço chato, cara, que troço cabeçudo. Então essa relativização, né, que ele fez é interessante.
Wilke, isso serve até pro próprio Rapadura Cast. Quantas vezes a gente não viu em comentários aqui o pessoal dizendo, pô, o Rapadura Cast só fala de blockbuster, mas cadê os outros cinemas? Cadê o cinema de arte, não sei o quê? Aí a gente, você pega o histórico do Rapadura, aí a gente fala, sei lá, sobre a trilogia dos dólares, do Sérgio Leone, que é um cinema mais artístico e antigo, e tem pouco download, sabe? Aí a gente faz um cast, antigamente, lá no primário do Rapadura Cast, a gente fez o cast sobre o Dogma 95, poucos downloads. A gente faz do Chaplin, poucos downloads.
Mas também isso tá muito relacionado ao público, né, Juras? Ao que o nosso público pede, né?
Mas a discussão do filme, ele também chega a esse ponto.
Mas eu quero que se o público fosse conhecer, não já rotulasse e não quisesse nem aproveitar, ele ia perceber que tá perdendo mais uma oportunidade de entretenimento, mais uma oportunidade de estar se aprimorando pela arte.
É, porque o cara não sabe, por exemplo, o cara assiste os filmes do Tarantino e não vê que ali tá recheado de cinema antigo, sabe? Recheado de referência. Ele prefere não procurar, ele prefere dizer que o Tarantino inventou aquilo tudo e ele é a solução dos problemas da humanidade.
Quando o próprio Tarantino pede com os filmes dele que você revisite esses filmes.
Sim, sim. Mas é o que eu acho, assim, gente, é que a gente também, como o Inharito fez, né? A gente tem que fazer, de certo modo, nossa parte, né? Como vocês bem fazem, né? A gente, por exemplo, vocês falam de cinema que tá em destaque, né? Do que tá sendo comentado, ou até não, mas é algo famoso, mas também fazem indicações, né? Citam diretores, citam outros filmes, né? Outros títulos para as pessoas irem atrás, né? Para a galera conhecer. Então, assim, se realmente meu público é desse, a gente tem que aprender. É que nem aquele troço lá do que aconteceu agora com esse negócio do cinema, né? Que eles querem colocar filmes, né? Dar espaço para vários filmes, né? De início, obviamente, que os críticos, desculpe, os donos dos cinemas vão achar isso ruim, né? As empresas lá. Por quê?
Vários porque o que filmes, dá dinheiro... Como assim? Não entendi.
Não, é limitar o espaço para 30% ou 40%?
30%, exatamente. Ah, entendi. Início... de início...
Não poderia, por exemplo, um Hobbit, um Jogos Vorazes estrear com 50% das salas do
cinema. Na verdade, hoje tem sido até 70%, cara. 70%, 75%. Mas, enfim, de início, é lógico que a reação, o que é que vai ser? Pô, O público que dá é esse. Mas aí é que eu te pergunto, Juras. Tu não acha que não é uma forma que eles foram ensinados, ou até, que nem a gente brinca, adestrado a assistir aquilo ali? Será que, dando oportunidade deles verem outros filmes, o gosto não pode melhorar, a cobrança não pode melhorar, tipo assim, o leque não vai ser maior? Tá entendendo o que eu tô dizendo?
Às vezes não importa você dar um leque de variedade, mas a pessoa só quer ver a mesma coisa, sabe? Eu acho que não é muito a cartela, sabe? É muito o interesse mesmo. Se ele não tem interesse, ele não vai ver, independente de qualquer coisa.
Mas tu não acha que é por conta do conhecimento, não? Assim, se ele não tem acesso àquilo ali...
Também, eu acho até que é cultural, sabe? Mas eu acho que essas decisões, algumas decisões são extremamente positivas, mas eu acho que vale até uma outra discussão em um outro podcast a gente comentar sobre as decisões da Ancine, que quer transformar o Brasil na França.
Entendi. Mas vamos lá, vamos continuar com o Birdman.
Mas voltando pro Birdman, a gente, as pessoas estão ouvindo esse programa, nós deduzimos que já assistiram o filme, né? Mas às vezes tem gente que aparece aqui do nada e quer ver as nossas opiniões, independente de ter visto o filme ou não. A gente vê a história do Michael Keaton, né? O personagem do Michael Keaton, que foi, interpretou esse personagem, esse Birdman, esse Batman, nos anos 90, e fez um grande sucesso, e depois entrou uma maré de pequenos trabalhos e sumindo dos holofotes, e ele tá querendo retornar fazendo uma própria peça, ele dirigindo, ele roteirizando e ele sendo o protagonista da peça.
Mas será que ele consegue isso também na vida real, Júlio? Será que com esse filme, com esse presente, né, na verdade, que o Inharito deu a ele, será que ele consegue se reerguer? Agora a gente vai ter o Tim Burton com o Beetlejuice 2, né? O Fantástico Mr. Fox se Diverte 2.
Pois é, o Michael Keaton também tá agora no Kong.
Não, e ele já tinha retornado no Robocop, né, do Padilha, mas olha só, Eu vi uma entrevista do próprio Padilha, e ele falando sobre o próprio Michael Keaton, ele falou assim, Michael Keaton é um gênio, cara. As pessoas que não conhecem ele, que só pensam dos filmes que ele interpretou lá nos anos 90, anos 80 e 90, não conhecem o gênio, quão talentoso é esse cara. A gente não viu isso no Robocop, né? Mas no Birdman a gente consegue entender o poder dramático que esse cara tem, né? A expressão dele, cara. É um cara muito, muito, muito fácil de você identificar e entender o que,
Robocop,
que ele tá passando.
No Robocop ele tava mais caricato, né?
Não, no Robocop ele tava fazendo o Evil Steve Jobs, cara. E pra mim funcionou.
Ele também tava Need for Speed também com a atuação também não das melhores.
Não, mas beleza. Ele ali tava lá canastraço. Ele tava canastraço. Era o papel... Foi que pediram pra ele. Assinou o contrato? Seja um apresentador canastra. Pronto, ele foi um apresentador canastra. É isso.
Ô Juras, e no Birdman? No Birdman ele tem alguns momentos overacting também, né? Mas o filme pede, né? Isso também, né?
Até porque a linguagem que o filme, que o Inharito decidiu de filmar em planos sequências, a gente sabe que ele quer induzir que o filme todo se passa numa continuidade. A gente sabe que não, porque tem passagem de tempo e tudo mais, e a gente sabe quando existe um corte, né? Quando a câmera vem andando e escurece um pouquinho, dá pra fazer um corte ali e emendar no outro corte.
Mas ele usa uns efeitos especiais legais, por exemplo, sai do terraço e entra pela janela dele. Usa o efeito especial pra poder manter a câmera de forma contínua.
Beleza.
Mas vê só, nessa questão da linguagem, que eu gostaria de entrar agora também, vocês já tocaram no assunto. Eu acredito que, assim, no primeiro ato, a gente, eu acho que estranha. Qualquer espectador provavelmente deve estranhar, né? Porque a câmera vai atrás da pessoa o tempo todo e você fica naquela... É como se ela estivesse perseguindo ele, né, cara? Como se fizesse uma comparação. Ela também tivesse, não só em relação à narrativa ali, não só em relação ao teatro, né, por ser uma peça, por não cortar e mostrar desde a preparação até o final lá tudinho, mas também ela tá correlacionada à pressão em cima do cara, tá ligado? É. Aquela coisa perseguindo o cara direto na cara dele e aquela coisa...
O cara não
coisa...
tem sossego, né?
Exatamente, então, alguns outros filmes também fizeram isso, não é novidade, né? A Arca Russa, Festim Diabólico, tem até um brasileiro aqui que é o Wayne Durangutangos, fez isso também, que é filmar praticamente tudo no plano de sequência, né? Esse Wayne Durangutangos realmente é no plano de sequência, então, né? E o Festim Diabólico...
O Arca Russa também, aliás, eu acho que o Arca Russa...
Agora o Arca Russa realmente... é mais como uma peça, né?
Isso,
é mais
uma peça. O Arca Russa é o único a realmente ter um plano de sequência inteiro durante
pronto,
o
agora,
filme
uma...
todo. Festim Diabólico é quase isso, né? É, por questões de técnicas, por questões de... Não caber no rolo, ele teve que dividir o filme em 10 segmentos.
Pronto. Na verdade é o seguinte, Thiago. A questão do Festim Diabólico, e a maioria desses filmes também, tá muito correlacionado ao tempo. Geralmente um diretor faz isso quando ele quer demonstrar que não houve passagem de tempo naquele período lá. já, só que diferente de tudo, o Iñárritu, ele fez ele filmou o filme inteiro, entre aspas, uma simulação em plano sequência, fazendo elipses, cara. Você pode perceber que anoitece, que volta e isso. Tal. Aí isso é que é surpreendente no troço, tá entendendo? Não, e muita gente disse isso, que não tem função narrativa. Ah, ó, ele só colocou isso aqui porque ele acha bonito, porque ele acha bacana. Não, não ele não, na verdade, não, ele colocou isso aí porque também faz uma rima com o teatro, que ele quer dar esse aspecto isso. Teatral. Desde o início lá, e também com essa questão da pressão sobre o protagonista, que a câmera persegue o cara o tempo todo, tá entendendo? Então, vamos lá.
Pegando esse seu mote aqui, ó, a trilha sonora, aquele som de bateria o tempo todo, e você em duas oportunidades ver o próprio baterista lá,
lá fazendo... Que a gente chama de som, diegético aquilo ali, sabe? Que faz parte do que tá acontecendo no cenário pra não dessituar a realidade do que tá acontecendo ali.
É um dos princípios do dogma, né? Que é usar som ambiente.
Aí você pega o plano contínuo, ou seja, a câmera não corta, fica uma câmera só o tempo todo. Aquele fundo musical, pra mim, é como se fosse mais um personagem.
Aquela bateria de desconcertante, né?
E a bateria fica um clima tenso. E você vê os problemas.
O sismógrafo da cabeça dele.
Tu entendeu essa bateria? Porque às vezes a bateria ela tem um ritmo, mas ela dá um descompasso às vezes. Tá,
ele fica criando um ritmo estressante, né?
Não, e um ritmo que sem ter ritmo, né? Ele cria um ritmo.
E outra, ela abre margem pra outra coisa também, que tá correlacionada ao próprio personagem Birdman. O filme, apesar dele querer parecer extremamente real, ele cria um surrealismo gigantesco, cara. Porque tem essa questão do Birdman, né? Dele tá sempre falando com o Birdman, de tá com aqueles poderes lá e tal, na cabeça dele. E tem essa questão da bateria também ali de lado deles. Então, assim, tem coisa no filme que parece que é surreal, sabe? Ele brinca com essa
questão. Parece o cavalo do Lost, né? O cara tá na calçada, tem lá o sujeito na bateria, aí tá aquela outra cena que ele passa lá pelo teatro, tá o mesmo cara lá com a bateria, como se a bateria na realidade não existisse.
E o Birdman, né, cara? O Birdman, o que é aquilo, né, cara? O que é aquilo? É a consciência dele, aqueles poderes aí? Porque teve um fato, né? Por exemplo, quando um ator no início do filme se acidenta, que o Edward Norton vai entrar, né? Ele diz depois que foi proposital, né? Foi proposital, o peso caiu.
Você vê, Wilker, isso claro no filme. Se você assistir na primeira vez e não pegar, se você assistir na segunda você consegue pegar, que eles estão naquela mesa de brainstorm ensaiando e o Michael Keaton olha pra cima. E tá todo mundo olhando um pro olho do outro. Ele olha pra cima. Passa assim poucos segundos, ele sai e cai na cabeça do cara.
Mas é o que tá, né, cara? Realmente, ele pensa aquilo ali, ele realmente imagina aquilo ali, aquilo ali é só uma ideia da cabeça dele mesmo, né? Que ele imaginou, ele se imagina tão poderoso, né? Tão uma pessoa tão grande que tem poder de derrubar a coisa, mas na verdade é da cabeça dele mesmo, né?
Tanto sabe? É da cabeça dele que no final, lá pelo meio, no finalzinho do terceiro ato.
Aparece o cara todo fudido, né?
Não, antes disso, quando ele tá se imaginando voando pro teatro, e a gente vê, acompanha ele voando, aparece o taxista dizendo, ei, ele não me pagou, volta aqui!
Exatamente.
Como se fosse uma coisa natural, né?
O filme mescla, é uma das coisas interessantes do Birdman, é isso. Ele consegue mesclar um lado fantasioso, um lado imaginativo, mas ele sempre tenta colocar a gente com os pés no chão, né? Porque a gente vê o caso dele conversando com o próprio Birdman. O Birdman tá na cabeça dele, né? De vez em quando, visualmente, ele aparece, né? Do lado dele, nas costas dele. Meio que como uma sombra dele, né? Meio que acompanhando ele em todos os passos. E sempre colocando aquilo na cabeça dele. Cara, você é fodão. Você é melhor do que todos. É meio que a consciência Birdman do Michael Keaton é a consciência do ego, né? O ego inflado, né?
Aliás, é quase o id dele desenfreado.
Só que ele sabe que ter esse ego inflado não ajudou muito, muito a ele, não, né?
Mas, ô Thiago, tu não há de convir comigo que no filme, no próprio filme, ele coloca... A gente sabe que aquilo ali é tudo coisa da cabeça dele, que é tudo uma brincadeira surrealista, né? Que o Iñárritu que tá fazendo. Mas ele coloca pro espectador médio que o que tá acontecendo ali, aqueles poderes, na verdade, tá interferindo no mundo real. Então, o que é que isso cria, né? Aquela dúvida na cabeça da gente, né? Tanto ele brinca com essa parte de ser muito real, como também brincar com o surrealismo. Porra, realmente tá acontecendo isso aqui? Porque aconteceu isso e isso, né? Não, ou então a menina lá no final olhando pra cima, né? A gente fica naquela.
Pronto, Wilker, perfeito. Aí é que tá. O grande lance do filme é a cena final dele. Que é que você tirou do filme com a cena final?
É o peão da origem, né?
É o peão da origem.
Eu vou te falar. A cena final, o Inharito fez o seguinte: a conclusão é sua. Eu não vou desse tipo você. A expressão que a Emma Watson faz, aquele sorriso que ela tem. Oh, perdão, a Amy Stoner faz aquele sorriso espontâneo dela, aquela alegria nos olhos dela. Ele chegou e disse: ó, a decisão é sua. Ele tá voando mesmo, ele se jogou, ele tá lá admirando, jogou a conclusão pra gente.
Existem milhões de interpretações pra essa cena. Uma delas é que ele realmente se matou ali, ela olhou pra baixo e ela ficou tão...
não traumatizada,
mas traumatizada. Mas assim, ela recebeu aquilo de uma forma tão diferente. É como aquelas pessoas que quando vão, sofrem um trauma muito grande, ao invés de chorar, elas dão risada, sabe? Mas Júlio,
sabe o que eu achei legal naquele final? Foi o seguinte, eu pensei que o filme fosse acabar com ele dando um tiro lá no palco.
Pra mim, o filme, ele morreu ali, sabe?
O filme acabou ali, tanto que ele para de ter a cena contínua e passa a ter os cortes de imagem, pronto. O filme acabou ali. Quando ele acorda no hospital, é como se você tivesse uma cena pós-créditos, você tivesse mais 5 minutos de filme, e é uma cena muito legal a repercussão do episódio, ele tirando lá o curativo e vendo o rosto dele sem barba.
Ele deu sangue pela peça, né?
É, e ele deu aquele final aberto. Eu achei aquele final ali extremamente inteligente. Eu acho que o Ian Reita apostou que talvez a primeira versão do roteiro fosse ele se matando na peça.
Todo mundo contava com isso.
Ele surpreendeu o público com aquela cena final.
Orinaldo, também eu entendo aquilo ali como uma espécie de mensagem... Mensagem não, desculpa. Como uma espécie de função metalinguística também, sabe? Porque quando ele leva o tiro e do nada, né? Eu não sei como é aquilo ali, né? Que ele tentou dar um tiro na cabeça, pegou no nariz, enfim. Mas ele fica como se fosse, quando ele tira aquele esparadrapo do nariz, ele fica como se fosse com a máscara do Birdman.
Ele é o Birdman, aquele nariz,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí o que é que acontece? Aí a gente vai lá, vai chegar lá. A partir daquele momento, eu acho que o filme já entrou num próprio personagem, ele tá sendo metalinguístico. Quando ele se atira, é como se ele tivesse alcançado realmente a ascensão com a peça, porque os jornais publicaram e colocaram ele como grande ator novamente.
Ou então, seja, quando ele se joga, ele virou o Birdman, né?
Exatamente, o é ego, uma metáfora. Quando ele alça o voo, realmente, cara, ele tá alçando e a filha dele compartilhou com aquele momento. Pô, ele voou, cara, realmente.
A gente não sabe se ela tava chapada, né, ou coisa do tipo.
Então, Juras, mas na verdade o que eu tô colocando aqui é que a partir daquele momento que ele tira tudo e tá com aquele narigão, com aquela parada lá, o filme automaticamente já se tornou metalinguístico, pô. Ele já tá dentro de uma peça, de uma obra dele, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que o filme, ele tem além de uma linguagem metalinguística, ele tem uma linguagem recursiva. Ele fica chamando a si mesmo o tempo todo. Só que ao invés de se tornar o filme algo indulgente ou chato, isso acrescenta novas camadas à história. Um exemplo, sim. A gente falou aqui da questão do tiro, certo? Logo no começo do filme, naquele primeiro diálogo, onde ainda tá o primeiro ator no papel que ia ser substituído pelo Mike Shiner, pelo Edward Norton, eles estão falando lá de um cara que tentou se matar com um tiro na boca e acabou errando. Ou seja, é uma coisa que vai ser falada lá no final do filme.
Clássica incompetência. Você vai se matar e não consegue. Puta que pariu, não, né?
E outra coisa, várias questões que são tratadas na peça, ou até mesmo no conto do Carver, que originou a peça, muita coisa da peça e do conto acabam sendo dadas pelo próprio roteiro, mostrando por que aquele conto específico foi escolhido pelo Rigg pra adaptar. Porque muita coisa daquele conto se desenrola no próprio roteiro.
Quando falamos de amor.
Isso. Até mesmo a inabilidade do Regan, que é apontada até pelos paralelismos, né, dele, de reconhecer o que é amor e o que é admiração.
Sim.
E outra coisa, quando a ex-mulher dele fala de um incidente no qual ele jogou uma faca nela, por até esculhambando a comédia que ele fez com a Goldie Hawn, você nota como o ego de alguns atores é fácil de ser machucado.
Porra, caso recente do Sony Hack, do George Clooney mandando e-mail pra Sony pedindo pra ele, pra blindar qualquer tipo de crítica que ele venha receber por causa do Caçador de Almas Primas.
Agora, a cena pra mim que eu achei mais legal do filme, que me deixou nervoso...
Times Square.
Pô, tu cara de cueca em Times Square e você... Depois eu fui pesquisar, aquilo ali, diferentemente do Homem-Aranha 2, em que no Homem-Aranha 2...
Fez todo em CG, né?
Tudo, eles construíram um Times Square no estúdio. Uhum. Não, aquilo ali é o cara em Times Square de verdade, andando só de cueca.
Existiu uma pré-produção ali, né? Existiu o quê? Colocar um baterista lá pra chamar a atenção das pessoas que estão andando na Times Square, pra eles conseguirem fixar um plano, né? É, poucas pessoas trabalharam nessa cena, tinham pouquíssimos figurantes. Os figurantes que tinham nessa cena eram aqueles pra falar: olha, é o Birdman. Tanto que você reparar ao redor, ninguém fala Birdman.
Olha, é o Batman.
É o Batman, o Michael Keaton, né? Porque essa cena foi toda real. Inclusive, como eles preferiram filmar à noite, porque a iluminação ficaria melhor, mas como tem muito patrocinador, eles tiveram que pedir autorização para todas as marcas para ele colocar dentro do filme, e todas autorizaram colocar no filme. E o melhor, ver o Michael Keaton fazendo isso só de cueca e numa atuação fantástica e tudo sem corte, meu irmão.
É legal, porque ele é na rua 44, de frente pro Teatro do Fantasma da Ópera. Não sei se vocês viram várias vezes. O Teatro Marechê, quando tem o Fantasma da Ópera. Eu vou muito ali na 44, cara, porque, até dica pra quem for viajar pra Nova York, na 44 com a 8ª tem o Shake Shack, que é um hambúrguer bem legal. Vizinho ao teatro tem um sanduíche diferente, que é o Guys America. E quase na esquina tem um Carmine's, que é um italiano muito bom. São restaurantes bons e baratos, excelentes, que tem ali na região de Times Square. E tudo na 44, se passando ali do lado. Então eu vou muito ali naquela rua. Imaginar o cara andando naquele frio, só de cueca, no Times Square, 8:30 da noite.
É, rapaz.
Muita coragem.
Não, e outra, coragem. Uma das pessoas que estavam lá no meio da multidão era o próprio Inharito, com o seu celular, filmando o Michael Keaton. Enquanto ele tava andando, e esse vídeo foi pro YouTube, tanto que eles assistem lá no próprio filme, eles dizem, virou, se transformou no viral e etc, foi exatamente o vídeo do Inharito filmando.
Ali eles estavam fazendo o segundo ensaio aberto
da
peça.
Bacana saber isso, né, que existem ensaios abertos para algumas peças até realmente estrear, né?
Pois é. É basicamente uma pré-estreia da peça.
Pra isso aí. Caro.
Muito bom.
Bom, esse era o segundo ensaio aberto da peça. E posso falar com sinceridade? Pra mim, aquele foi o melhor take daquela cena final da peça.
Ele entrando, né, de cueca no teatro. Fantástico. Não,
pra mim, eu acho que se aquilo acontecesse na própria peça o tempo todo, ia ser genial.
Não, e ele, cara, e ele chega e aponta o revólver com o dedo, cara.
Ele, mas imagina o seguinte, ele chegou só de cueca, atravessou o Times Square, tem um maluco de cadeira de roda exigindo indenização do lado do advogado. E eles, não.
Que é justamente o cara do início, né, cara? Exatamente, o ator que saiu.
Puxa vida, que tensão. E o cara ainda consegue entrar, a câmera não para, e consegue fazer aquela cena final. Muito bom aquele dali, cara.
Foi sugerido pro Inharito pra ele fazer essa cena em CG, pra colocar fundo verde e fazer tudo falso. Não, vamos fazer lá mesmo, irmão. Porque a gente não vai ter como parar a Times Square. E a gente não pode colocar a Times Square falsa com um monte de figurante. Vamos colocar real. E colocou real e ficou uma puta cena, né?
Muito daquela cena ali, gente, a gente tá impressionado, né, com a plasticidade da cena e também com a desenvoltura do próprio Keaton, né?
Sim.
Mas muito daquela cena, daquela captação, daquelas luzes e o movimento de câmera, da gente ficar apaixonado pela beleza da cena, pela plasticidade, o que ela representa, tá muito relacionado ao próprio cinematógrafo. Porque esse cara é genial, pô.
O Lubezki é gênio.
É, mas uma coisa, e essa cena é aquilo que ele fala pra Tabata Siqueira, que é o seguinte... Eu sou ator.
Tabata Siqueira, a crítica,
eu, né? Eu me dou... Eu me sacrifico, eu coloco tudo que eu tenho em um papel. Eu arrisco tudo. Você não arrisca nada e não acaba comigo. Então, o que é legal de você ver uma cena dessa daí, você vê um cara consagrado como Michael Keaton se submeter a uma cena dessa, que ficou antológica, na minha opinião.
Eu também concordo.
E mostra que o seguinte, ó, o cara que é ator, o cara vai lá com tudo. Então, na hora que você for analisar, for criticar, você tem que levar em consideração que o cara se doou de corpo e alma pra aquele dali.
Só que não funciona assim uma crítica de arte, né?
Mas e outra coisa, né? Ficou meio caricatural, né?
Ficou caricatura, mas ficou uma resposta que eu consigo ouvir de atores falando isso. Que assim, tu é uma crítica de merda que não arrisca nada. Tu falou mal do meu filme, vai tomar café, vai jogar videogame depois,
Eu não tô falando a parte dele não, entendeu? Eu tô colocando aqui o papel da própria crítica. Ela ficou como uma figura caricatura, né?
Mas tem assim... um monte desses daí, cara.
Pô, mas tu viu o que ela disse? Ratatouille,
né? Eu nem vi. Siqueira que vive em circuito de festival, Siqueira tem quantos dessa aí?
Juras, o que eu achei legal foi que a Tabata, apesar de ser meio cara, entre aspas, um pouco caricatural, Ela Oco? Consegue
ela ser... disse que não viu o troço e vai falar mal de qualquer jeito, cara. Pois é.
Não, mas existe gente.
Ora bolas, Wilker.
Existe gente que faz o contrário, que é pago pro estúdio pra sem ver o filme falar bem.
Vou começar a dizer existe nomes aqui, lados. Compadre.
Existe os dois lados. Agora, ao contrário de um certo M. Night Shyamalan...
Isso aí, no A Dama da Água.
No Dama da Água, que fez uma caricatura e uma caricatura ruim.
Ele mata o crítico, né? Como é?
Pois é, com Bob Balaban. Que, aliás, é um puta ator, Bob Balaban.
Não, agora, cara...
O personagem era ridículo.
Pronto, naquele determinado momento, a cena foi importante, sabe? Eu, em minha opinião, né, principalmente que a gente escreve, né? A gente sabe como é que eu troço e a gente é também um apaixonado por cinema. E se a gente cobra, se a gente aponta falhas também, é porque eu acho que eu quero... Eu, pelo menos, quero ver, né, algo melhor. Mas, enfim, aquilo ali foi importante pra justamente dar o aspecto que eu falei. Se, por um lado, o cinema panfleto é desinteressante em outros aspectos, essa coisa da crítica cabeçuda e de você ficar no seu mundo, sim, é outro troço tão babaca quanto, sabe?
Exatamente.
Mas é uma parada assim que é preciso saber trabalhar com aquilo ali, tá ligado? E ele foi ali no extremo quando colocou aquela coisa, né? Olha, tudo que você fizer eu vou achar ruim, mesmo sem ver eu vou detonar o troço, tá ligado? Porque ali parece uma coisa pessoal, né?
Mas é não, muito pessoal.
Pra ela é pessoal, porque ela vê...
Porque o Michael Keaton ali em si, ele representa o que ela mais odeia. Que é gente que tá vindo do cinemão blockbuster... do grande cinema querer ocupar um espaço de um puta teatro na Broadway que poderia ser ocupado por pessoas que já
que tem gente estrada. Que quer que leva o seu trabalho a sério, entre aspas.
Talvez, né? Mas ele leva a sério.
Que é o não, que acontece,
mas tá entendendo,
que
eu acho que tá, na Broadway.
Gente, na cabeça dela, a gente que leva o trabalho a sério na cabeça dela, né? Sim,
é. Mas é o que acontece hoje na Broadway. A Broadway hoje é invadida por ex-estrelas de Hollywood que querem se aproveitar de um espetáculo da Broadway pra dar uma levada na carreira. Isso aí toma o espaço de...
Sempre. Dia não, desses, não. O Hugh Jackman... Dia desses, não. Ele faz peça pra caralho lá, né?
Ele mora em Nova York, né?
A própria Emma Kelly. A própria Emma Stone tá estreando uma peça lá.
Não, Cabaré. Ela tá fazendo Cabaré, vai sair agora, não nem que vai ser quem vai ser a substituta dela, mas também é um grande.
Mas tem o caso do próprio Ian McKellen, né, que faz
não, o Ian McKellen e o Patrick Stewart estavam fazendo peça juntos até um pouco tempo atrás.
Exatamente. Então, assim, e também a Broadway mudou muito nos últimos anos. Ela foi invadida pelo blockbuster, Homem-Aranha. Não me diz que tem um musical do Homem-Aranha, gente. E ser o mais caro da história da Broadway.
E um dos maiores prejuízos da história da Broadway, né?
Não. No final, Siqueira, não só se pagou, como você não conseguia comprar ingresso e ele acabou se transferindo pra Las Vegas. Não tá mais em Nova York, o Homem-Aranha.
Só se demorou pra vir o retorno.
Ele demorou. Né? Ele demorou, custou muito dinheiro, mas não só se pagou, como era um dos mais lotados, por exemplo, o Jurandir vai adorar, que eu vou falar agora. O espetáculo mais difícil de você conseguir...
Rei Leão, meu irmão.
É o Rei Leão.
Não é por nada que é o maior espetáculo da história dessa Broadway.
É difícil
você... E o da Bela e a Fera, que às vezes é pra Argentina e tal.
Siqueira, eu não tô inventando não, saíram os números.
Isso é sério.
A maior bilheteria, o mais lotado, o mais procurado e etc. É, mas isso, um filme da Disney... Chupa essa, Tabata. Cadê teu fantasma da ópera aí, doidinha?
Não, o que o Ricardo falou agora foi o fato do Teatro Fantasma da Ópera ficar perto do teatro onde foi esse passo. E o Inarritu usou isso, com o reflexo do Fantasma da Ópera aparecendo quando o Regan tá entrando no teatro. Foi uma cena que eu achei plasticamente muito bonita.
Esse filme é cheio de coisa bacana, né? Porque esse tapa na cara do vai e vem entre o crítico e o ator, é um dos momentos mais interessantes, concordo com o Erinaldo, mais do que muitas cenas do filme, essa é um dos embates mais emblemáticos do Birdman, porque ele dá um tapa na cara, ao mesmo tempo que ele antes tinha colocado o próprio Michael Keaton no lugar dele, quando a Emma Stone dá aquele discurso em cima dele. Que ele odeia essa geração internet, odeia Twitter, não tem nem página no Facebook, ele não é nada. Ele deixa de ter representatividade.
Olha outro ponto aí.
Se você não tiver nesse mundo de internet, você não é nada, você é irrelevante, você não é comentado. Se você não é comentado, você não existe. E isso é interessante porque muitas vezes a gente assiste entrevista, o cara pergunta, e tu tem Twitter, Instagram, essas coisas assim? Não tenho tempo.
Disso, né?
Não, o pior é esse, não tenho tempo pra internet, não tem tempo. Vai pra porra, aqui não tem tempo.
Pois é, então na verdade, ô Júlio, tu falou do peso, novamente a gente tá falando aqui do peso dessa cena com a crítica, né? E, por exemplo, a gente... falou a respeito das outras pontuações que ele coloca. Mas nessa parte da crítica, é uma parte grande do que o filme fala, mas composta numa cena, tá ligado?
Exatamente.
Tudo aquilo ali tá dentro daquela cena, assim, na grandiosidade daquela cena.
Não só isso, porque a gente veio de uma sequência de cenas espetaculares, porque esse filme, a montagem dele faz com que a gente nem respire direito, né? Porque a câmera não respira, né? A câmera tá sobrevoando. Inclusive, o Inharito filmou com drones, cara, pra sobrevoar. ele sobrevoa no...
Não sabia, no, por isso que ficou legal, é.
Quando ele entra ali, quando ele sai da Times Square... Aliás, muitas cenas da Times Square foi feita com drone também e feita com Steadicam. Você consegue ver, né, o movimento, ele andando na calçada com o Edward Norton conversando. Steadicam toda hora, entrando no bar. Esse cara, tecnicamente, o Birdman é inacreditável.
E outra coisa, né? O close na cara do Michael Keaton nessa própria cena do bar, né, cara?
Valorização, ele, cara.
Sabe, a sutileza, cara. A voz dele falhando, sabe? Parecia isso. Que ele tava querendo colocar aquilo pra fora pessoalmente, sabe?
Exatamente.
Nojo era ele mesmo, relação... ele não era o personagem, não. Ali era ele.
Era ele, era
outra
ele.
Cena, era revolta, outra cara. Cena do cinema que a gente fala, que é o ator falando, é aquela cena clássica do Rocky 6, do Stallone, falando pro filho dele. Ele explicando a vida, né? Que é um dos maiores discursos da história do cinema. É o Stallone falando que a vida vai te deixar de joelho, mas você tem que levantar, né? É um discurso que você via o próprio Stallone falando isso, né? Você sabia que era ele, não era o personagem Rocky Balboa. Era o Stallone falando. Esse discurso do Michael Keaton também foi. Mas a cena da Emma Stone dando uma real pro Michael Keaton e o Inharito, brilhantemente ele valorizando a atriz. Aliás, ele valorizou todos os atores, cara. Todos os atores estiveram muito bem.
Não é à toa a indicação pra ela, não é à toa a indicação pro Edward Norton, não é à toa a indicação pro Michael Keaton.
Exatamente.
O Michael Keaton, ele sabe usar também o corpo dele, né? A persona dele. Você vê que o Inharito é esperto e o próprio Lipzink, quando dá e detalha as rugas do rosto dele, ou então quando ele tira a peruca e mostra a calvície ali pra mostrar... Não. Quanto aquele cara tá desgastado, cara. A experiência daquele cara, sabe?
A própria cena da cueca mostra a decadência física dele. E eu acho que...
Ali ele entrega... virou um personagem tridimensional, né, cara?
Pois é, eu acho que foi uma entrega tão legal do ator pro personagem que é impossível você não se emocionar com isso.
Exatamente. E sem falar que o Inharito, ele fez questão de valorizar esse elenco porque ele deu textos muito difíceis pra esses caras, né? De atuar em plano sequência, hein? A gente fica maravilhado quando assiste, mas é difícil pra cacete pra fazer esse tipo de cena, né? Tanto que quando acontece um plano sequência no cinema atual, a gente fica, caralho, que Jura foda, isso? Foi sem corte, né?
Cara, que plano show. Longo de 30 segundos já é difícil.
Exatamente.
Não, porque o plano sequência, pra muitos críticos, eles encaram isso aí, por exemplo, principalmente cineastas de primeira viagem, né? Como a galera fala. Quando você tá começando a fazer cinema, você quer demonstrar que conhece ferramentas, né? Então você vai usar uma série de artifícios. Tanto é que vários cineastas já no fim da carreira já não estão nem aí pra isso, né? Assim, o domínio de câmera dele, de cinema, já é tão grande que eles nem precisam usar artifícios tão, né? Mas, por exemplo, no caso do Inharito, essa questão do plano sequência é um troço que a gente fica naquela, porra, ele realmente vai usar isso aí, mas lá pro segundo ato você vê que aquilo ali já é muito orgânico, cara, você não percebe mais, já ficou tão orgânico o troço que você nem liga mais, tá ligado, cara?
Ele volta da Times Square, sobe no palco, a câmera sai do teatro e fica acompanhando o corredor, fica lá 40 segundos acompanhando o corredor.
Eu acho que tá até ouvindo quando eu assisti o filme, eu tava na fila em frente ao Juras.
Aham.
Eu fiquei pedindo, volta! Volta, eu quero ver!
Não, a elipse também, quando os dois estão lá na varanda conversando, e os dois saem, a câmera fica apontando pra cima também, e cai a noite e depois amanhece, né? É lindo aquilo também, cara. E agora, tinha uma organicidade também que não fica masturbatório, sabe?
Wilker, eu acho que a minha elipse favorita é quando ele sai bêbado do bar, deita e amanhece o dia.
Caralho.
Acho que é a minha elipse favorita do filme. Fantástico isso ali.
Agora, bizarro. E bizarro que ele não usou o acelerador, né, cara? Podia fazer um troço, né, engraçado e tal. Não, foi simples, cara. Que do caralho aquilo ali.
Não, até porque quando você cai, assim, meio desacordado nessa situação, você levanta, parece que não passou nenhum segundo.
É, justamente fazendo aquela coisa, né? Dormi e acordei, né?
Isso, agora tu falou da coisa dos cineastas mais antigos. É, uma das pessoas com quem o Inharito conversou sobre... fazer o filme simulando o plano de sequência, foi o Mac Nichols, de Closer,
sim, sim.
De A Primeira Noite de um Homem.
É. Saudoso e... Mac Nicholson, né, agora, né?
Pois é, saudoso Mike Nichols, morreu agora, foi uma das vítimas desse
massacre. Uma das vítimas de 2014.
Pois é, uma das vítimas do roteiro do George Martin que foi aquele ano passado. Mas o Mike Nichols disse, olha, você vai fazer isso, você vai sacrificar a comédia do filme. É muito difícil você fazer humor em uma sequência, um plano sequência. É muito difícil, porque você humor você tem aquela coisa da... Você dá 300 time, alternativas, né? pro diretor pra ele usar mais engraçada.
É.
Que é uma coisa que os humoristas meio como o Will Ferrell fazem. Que eles fazem 300 takes da cena e o diretor escolhe o mais engraçado.
Isso, ele tem uma linha de roteiro e ele tem liberdade pra poder improvisar em cima daquela linha. E no final ele acaba escolhendo a que ele achar mais interessante.
O mais interessante é, apesar desse medo que o Michael Nichols apareceu pro Inharito, o filme é engraçado.
Sim.
Aliás, é uma coisa que eu não sabia que o Inharito era capaz de ter. Né?
Pitadas cômicas.
E ele brigando... O Michael Keaton brigando com o Edward Norton, cara. Que isso, cara? Edward Norton de sunguinha, se bronzeando, cara.
Júlio, só fazer um registro aqui. O Zach Galifianakis...
Galifianakis,
que é mais conhecido pelo humor...
Se vendo na casa.
E tem um papel pequeno no Burman, mas apesar de pequeno, uma atuação muito boa, muito crível.
Sim.
Né? As cenas que ele teve foram cenas difíceis de ver o sujeito pirando do outro lado e ele sabendo administrar, levar. É um cara que me surpreendeu com essa com a atuação que ele tem nesse
filme. Ele é um cara preocupado, né, com o que tá ali por trás, né?
É engraçado que geralmente ele é o louco dentro do hospício e agora ele é o são.
A razão, né? É a razão. É.
Ele chega até a mentir pro Michael Keaton, né, dizendo assim, é o macho escocês, hein?
Não, olha, é aquela coisa, ele tá dando a massageada no ego que os atores às vezes têm que levar.
Dos seus agentes, né, cara? Os agentes, pô, o papel do agente é foda.
É, e no final dele falando, a gente compra um nariz novo e tratando com a mídia, você compra ele no papel, você consegue imaginar um agente daquela forma.
É.
Muito bom mesmo.
De todos os indicados ao Oscar, eu acho que com certeza o Birdman é o que traz mais discussões para depois do filme, sabe? Depois do filme a gente fica com aquela coisa debatendo sobre o que ele fala, na verdade. Porque tem gente que fica discutindo, não, o filme aborda isso, não, na verdade é outra coisa, não, não, o filme aborda tudo, cara. Vamos lá, vamos discutir, vamos ver o que é que ele tá querendo trazer ali e até pela parte polêmica mesmo, né? Porque tem a galera aqui, tem muita gente que não tá curtindo o Birdman, até por achar que o filme é egolatra, que o filme é arrogante, etc, etc. Mas não, cara, vamos ver o filme, vamos esquecer, vamos deixar de lado isso aí, vamos ver o filme pelo filme, vamos ver o que ele tem pra discutir, cara. Tem gente dizendo que o filme é vazio. Nunca, cara, você pode falar o que quiser.
Caralho,
do filme.
Vazio,
você pode não gostar, mas o filme... Gente conceituada, Júlio, tô te falando. Gente,
eu tô ligado, conceituada. Eu tô ligado nos nomes aí.
Agora eu acho interessante.
São as Tapas e Siqueiras.
Exatamente.
Que nós temos
por aí. Michael Keaton, pra essas pessoas que estão falando mal exageradamente do filme, dizendo que o filme é vazio e que o filme quer ser muito, que o Inharito quer ser relevante como o personagem do Michael Keaton, sabe? Muito...
Quer fazer a técnica pra aparecer, isso, né? etc.
Foi uma técnica não pra valorizar o filme, foi pra dizer que sabe fazer plano sequência. Que papinho, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que quando o Michael Keaton falou aquelas palavras pra crítica, esse cara se colocou no lugar da crítica, assim, sabe? E recebeu aquilo como uma ofensa inacreditável e decidiu falar mal do filme mesmo, porque não é possível, cara. Muito bem, vamos para as notas aqui de 0 a 10 para Birdman, ou a inesperada virtude da ignorância. Wilker, o que é essa inesperada virtude da ignorância?
Não, é o que esse título, a virtude da ignorância, tá muito vinculado ao que eu acho que eu sou, né? O que as pessoas pensam de mim e o que eu quero ser, na verdade, né? Será que eu sou tudo isso? Será que o que eu tô pensando é realmente o certo? Ou eu tô com ignorância particular? Tô com preconceito, né? Tem que ver isso aí, né? Será
ele
que
tá
ele tava
que...
sendo ignorância? Será que ele era um cara ignorante? Será que as escolhas dele foram ignorância? Foram ignorantes?
Porque, sabe? Assim, é inesperada virtude. Então, assim, é uma coisa que ele não esperava que a ignorância dele fosse uma
na verdade,
virtude, né?
Que
a falta de conhecimento dele.
A Tabitha, do ponto de vista dela, não esperava. Eu acho que quem mais ignorante que o Regan nesse caso foi a Tabitha.
Não, mas também, o que o Júlio colocou agora também, que é a inesperada virtude. Ele poderia ser um cara ignorante, mas na verdade essa ignorância dele possa ter sido uma virtude
não,
também.
Não, mas eu enxerguei sobre outra forma. Eu enxerguei o seguinte, quem é ignorante é muito mais feliz. Porque, por exemplo, se você tiver um mínimo de acesso à informação, você é preocupado como é que vai ser com a sua velhice, como é que... se você for ignorante, você vai ser muito feliz. É. Então, na hora que ele colocou isso, ele colocou o seguinte, ó, depois que vocês conhecerem a crítica que nós vamos fazer a vocês, vocês vão perceber que vocês estão levando a vida de vocês de forma errada. Então, vocês eram mais felizes e ignorantes do que estão sendo agora, depois de que nós colocamos a verdade nua e crua na cara de vocês. Eu interpretei o tema
também,
muitos pensadores e filósofos dizem que é isso, quando você... a ignorância traz a felicidade, né? Porque quando você passa a saber um monte de coisa, é muito difícil ser feliz, né?
Eu ainda vou mais além. Porque o que é que acontece? É ignorante, né? O cara é visto como uma crítica, como um cara ignorante, como um cara que visava realmente só aparecer, etc, etc. Mas, na verdade, essa ignorância que a gente estava julgando como algo ignorante, na verdade, era a dinâmica certa. Na verdade, ele era uma pessoa que fez uma escolha apenas, cara. E aquilo ali na vida dele foi importante, sim. Então, é algo que foi surpreendente, porque o que a gente julgava ignorância, o que a gente julgava ser algo ruim, na verdade não era, sabe?
Ou seja, quando ele coloca no título Birdman ou a inesperada da ignorância, isso quer dizer que a ignorância seria o próprio Birdman?
Era.
E você no fim viu que o Birdman não era tão ruim ignorante. Assim, né?
Não, era, na verdade era uma virtude.
Muito bem. Wilker, por favor, sua nota de 0 a 10 para Birdman.
9. O Birdman é filmaço.
9 pra mim não é um filmaço. Pra mim é 10 é filmaço. Não dá 10, cara.
Eu não dou 10. Eu acho que o Birdman vai ficar marcado assim no cinema, com certeza. É um filme que vai acrescentar, que traz muita coisa pra discussão e vai ficar marcado e tal. Mas eu não dou 10 por conta de justamente daquela pergunta que eu fiz. Não é um filme que ele me deixou apaixonado pra ficar com aquilo na cabeça, sabe? Como, por exemplo, o Whiplash, pra ficar alucinado e tal. Não sei.
O Whiplash ainda é 10 pra ti.
O Whiplash é 10 pra mim. O Whiplash é um filme que é feito com coração. Eu tenho muito aquela coisa, né? Aquela coisa de você se identificar com o filme, de você gostar. Não existe pra mim melhor filme. Pra mim existe aquela coisa que a gente se identifica, né? Então o Birdman eu acho um puta filmaço. Mas, oi?
É o filme que mais ressoa na tua alma, né?
Exatamente. Eu acho que o Bird é incrível, um baita filmaço, assim. Se fosse, do ponto de vista crítico, eu daria 10, assim. Mas como pessoa, pra mim, assim, eu daria um 9.
Muito bem, Tabitha. Siqueira! Não, Siqueira não. Erinaldo! 9 de 0 a 10, Erinaldo.
Vamos lá. É um filme que tem um roteiro inteligente, rápido, uma fotografia e uma edição espetaculares. A trilha sonora... incrível, marcante. O elenco, então, só são 8 atores com fala no elenco e todos eles impecáveis. É um filme que traz discussão. Então, é um filme que eu não tenho como dar outra nota. Até homenagem ao meu amigo PH, é 7,5. Brincadeira, viu, Jurandir? É 10. Não tem como dar outra nota por tudo que o filme tem que pegar a proposta. Tecnicamente, impecável a execução. A atuação dos atores, um show à parte. E o filme, pra mim, conseguiu alcançar todos os objetivos. Não tem nada no filme que você acha que não ficou bem feito, poderia ter sido melhor. Então, na minha opinião, pelo que foi proposto, 10 de 10.
Muito bem. Vou dar minha nota aqui também. 10 de 10. Tem como dar outra nota, cara? A gente vai dar outra nota pro filme desse, cara.
Eu vou mudar a nota. É 10, é 10.
Tá rapadorizado. Os três rapadorizaram. O Birdman e Chuck Siqueira, você vai rapadorizar esse filme ou não?
Juras? Ao contrário do Daniel, eu vi uma coisinha no filme que é gordura, certo? Uma gordura sobrando.
Peraí. Embora dessa porta. Tô dizendo, os críticos estão todos incomodados, meu.
Não, olha, uma gordurinha que é só que tem no filme, uma gordurinha só.
Que tu foi... vai dar 0,99999.
Não, é a gordurinha que tá ali no Edward Norton. Quando ele
aparece, a gordurinha que eu achei no filme foi aquele beijo da Naomi Watts que... Pode notar, a gente mal falou o nome da Naomi Watts nesse cast todinho.
Tá bem coadjuvante ali.
Pois é, o beijo da Naomi Watts na Andrea Riseborough. Eu não entendi o que diabos o Inarrito quis com aquele beijo.
Mostrar que é isso aí, Hollywood é isso, meu amigo. Que,
não,
que
não, fragilidade, teatro é isso, cara.
Aquela cena... A fragilidade romântica, a fragilidade emocional das duas já tinha sido demonstrada anteriormente.
Não, tinha sido demonstrado naquela cena, inclusive.
Não,
isso. Quando ela tava muito mal, a Naomi Watts, aí chega lá o Michael Keaton fala assim, você é linda, você é uma grande atriz, você é a melhor de todas. Aí ela sai de lá apaixonada, ela fica, meu Deus, ninguém nunca falou assim, eu sou realmente alguém nesse
mundo. Aí a Andrea Riseborough vai e diz, 2 anos de relacionamento, ele nunca disse isso
pra mim. Olha aí, pra você ver a fragilidade, uma excelente discussão.
Ao mesmo tempo que ele tava preocupado com outra pessoa, ele não reparou que tava deixando de lado outra pessoa que era importante na vida dele, né? Outra coisa
do lado dele, né?
É outra coisa, mais uma coisa que ele tem que se tocar, né, cara? Olha, tu tá olhando muito ao teu redor, né?
Isso foi gordura, Siqueira, pelo amor de Deus. Não,
peraí.
Um beijinho, Siqueira.
Um beijinho, cara. Até esse ponto a cena tava linda, a discussão entre as duas. Agora o beijo, pra mim, só teve uma função estética, função fetiche.
Me surpreende você, Siqueira, está questionando isso.
Beijinho! Pra mim, o beijo só teve função fetiche, e olha lá, até porque nunca mais se falou nesse assunto do filme.
Ah, Siqueira, dê sua nota previsível.
Mas, apesar dessa gordurinha, que aliás é a minha única reclamação em relação ao filme todinho...
Caraca!
É sério, essa é a minha única reclamação em relação ao filme todo. E eu nunca pensei que eu ia dizer isso de um beijo leve, especialmente entre a Naomi Watts e Andrea Riseborough. É 10 de 10, cara.
Garoto!
Rapadorizado!
Rapaz, olha aí. Assistam Birdman se você não viu ainda. Se você assistiu, deixe nos comentários as suas interpretações sobre o final. O que foi esse final de Birdman? Coloca nos comentários aí pra gente discutir. Você pode seguir a gente lá no Twitter, @rapadura, facebook.com/cinemacomrapadura, lá no Facebook. Todos os links da gente nas redes sociais tem aqui na postagem desse cast. Acesse rapaduracast.com.br. É isso, até semana que vem. Tchau.
Tchau.